Vamos falar sobre o futuro do tratamento do diabetes, que tem se mostrado muito promissor. Uma das novidades, né, que já está sendo desenvolvida é a insulina semanal. Não é uma insulina basal, o especialista vai explicar para a gente o que é, mas é uma secreção constante de insulina, não é? Para conter no sangue o problema, tanto para o diabetes tipo 1 quanto 2. E a pessoa poderá aplicar, não é, a dose uma vez por semana, enfim, facilita o tratamento. A gente vai falar dessa e outras novidades, e especialmente da prevenção desta doença. Converso com a doutora Maria Elizabeth Rossi da Silva, chefe da unidade de diabetes do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, responsável, inclusive, do Laboratório de Investigação Médica da Faculdade, da USP.
Sempre um prazer poder participar desse programa e também uma oportunidade de trazer inovações em relação ao diabetes, que é uma alteração muito importante, né, que acomete um número muito expressivo de brasileiros, né?
O que eu gostaria de saber, por que vem crescendo tanto esse problema, essa disfunção metabólica, diabetes? Por que isso está acontecendo?
Bom, mais para conceituar, né, nós temos hoje no Brasil mais de 13 milhões de pessoas com diabetes. E o diabetes tem várias causas, mas eu acho que nós devemos pontuar três causas principais. Uma é o aspecto genético. Alguns genes realmente que favorecem o aparecimento de diabetes. Mas talvez o mais importante não seja isso, né? Sejam as condições ambientais. Nós sabemos que obesidade e sedentarismo são fatores que favorecem o aparecimento de diabetes, né? E se nós formos observar a evolução da nossa população, nos últimos 15 anos, a frequência de obesidade praticamente dobrou, Em 2006, nós tínhamos 11% da população com obesidade e hoje nós temos 22%.
Uhum.
Em relação ao diabetes, também em 2006, nós tínhamos 5,3% da população com diabetes e hoje nós temos quase 10%. Ou seja, dois fatores super importantes que favorecem o diabetes, a frequência desses fatores praticamente dobrou nos últimos 15 anos, e isso, claro, elevou, então, a frequência de diabetes. É importante a gente lembrar que tanto a obesidade quanto o sedentarismo são fatores que favorecem o diabetes. E de uma forma muito simples, nós podemos dizer o seguinte, a atividade física faz com que a insulina, que é o principal hormônio, né, para tratar a taxa de glicose, então, a atividade física melhora a função da insulina. Mesmo que eu produza pouca insulina, a atividade física ajuda eu manter a minha glicemia dentro de uma faixa normal.
Uhum.
E a obesidade cria um fator inflamatório que impede a ação da insulina. Então, se eu me mantiver magro e ativo, eu consigo retardar ou até impedir o aparecimento do diabetes. Então, eu acho que seriam esses dois fatores mais importantes.
Uhum. Claro que a prevenção é fundamental, mas a gente vai falar num segundo momento. Agora eu gostaria de saber, assim, quais são as novidades. Eu falei da insulina semanal, ela está em que ponto, né? Está a caminho, ela vai ajudar no tratamento e como ela funciona?
Então, a insulina semanal vai ser uma boa ferramenta no tratamento do diabetes, né? Você sabe que esse ano nós estamos comemorando 100 anos do primeiro paciente que foi tratado com insulina. A insulina foi descoberta em 1921, né? E foi utilizada como tratamento do primeiro paciente com diabetes em 1922, que faz 100 anos. De lá para cá, a insulina realmente melhorou muito a qualidade, né? Nós temos hoje insulina, que a gente chama de insulina basal, porque ela mantém um nível constante de insulina durante todo o dia, né? Mas essa insulina dura 24 horas, então o paciente tem que aplicá-la todos os dias.
Uhum.
E a semanal vai trazer esse conforto, né? E os estudos, ainda nós estamos em estudos que a gente chama de fase 3, que é uma confirmação, uma padronização da insulina e uma confirmação de que ela traz benefícios, né? Então são estudos mais longos, de 1 a 2 anos, e os resultados estão saindo agora. Mas os resultados são muito promissores, né? Porque elas, essas insulinas, essa insulina semanal, né, que chama Iodec, ela tem se mostrado, né, uma atuação semelhante ou até um pouco superior àquela insulina que a gente aplica todos os dias. Né? Agora, um aspecto importante é lembrar que essa insulina basal, ela é bastante útil, né? Mas muitos pacientes requerem, além da insulina basal, insulinas que a gente chama de ação rápida para atuar nas refeições. E esse é o caso, principalmente, dos pacientes com diabetes tipo 1. Então, a insulina basal vai favorecer o uso de uma insulina semanal, basal, que vai dar tranquilidade para o paciente, mas ele vai ter que continuar utilizando a insulina rápida às refeições. Já para o paciente com diabetes tipo 2, muitos deles realmente vão se beneficiar e vão poder fazer uso apenas dessa aplicação injetável uma vez por semana.
Uhum. Aproveita.
Mas ainda não está no mercado, nós temos que aguardar um pouquinho.
Claro, e doutor, explica a diferença do tipo 1 e tipo 2, é importante para quem não sabe.
Então, o diabetes tipo 2 é o mais frequente, né? 90% dos casos de diabetes são relacionados ao diabetes tipo 2, que é um diabetes relacionado com envelhecimento, né? Nós sabemos que com a idade, com o passar do tempo, as células do pâncreas que produzem insulina, elas envelhecem. E a capacidade de produzir insulina pode diminuir, né, em decorrência desse processo de envelhecimento. Isso está relacionado muito com um aspecto genético, né? E associado a esse aspecto, no diabetes tipo 2, que é uma diminuição da capacidade de produzir insulina, nós temos, junto com o envelhecimento, a obesidade, o sedentarismo, muitas vezes medicamentos que interferem com a ação da insulina, por exemplo, os glicocorticoides. Isso favorece, então, o diabetes tipo 2, uhum, que é um diabetes que normalmente você não precisa tomar insulina ou a insulina é introduzida numa fase mais tardia da doença. O diabetes tipo 1 é totalmente diferente, é um diabetes que acontece no jovem, acomete crianças e adolescentes, principalmente. Pode acontecer em qualquer fase da vida, mas é mais frequente nessa faixa. E depende de uma destruição das células que produzem insulina. De forma que o indivíduo, para se manter bem, ele deve tomar aquilo que eu tinha explicado, uma insulina basal, para manter um nível constante e pequeno de insulina na circulação durante todo o dia. E, por ocasião das refeições, ele acrescenta uma insulina de ação rápida, que é utilizada para impedir que a glicemia se eleve após a absorção dos alimentos.
É.
Então, esse tipo de diabetes requer um controle mais rigoroso, medidas de glicemia capilar, que é aquela picadinha na ponta do dedo, tá certo? Uma gotinha de sangue para medir a taxa de glicose. E com isso o paciente consegue um controle perfeito.
Uhum. Ficou bastante clara a diferença. Bom, é claro que os recursos estão sendo ampliados para tratar dessa doença, mas o que a gente quer mesmo é evitar esse tipo de problema, não é? Porque o paciente tem que usar a insulina pela vida toda, por toda a vida, depois que adquire uma doença tão grave como essa, porque pode levar a consequências muito graves também, não é? A gente pode falar disso, professora. E como é que a gente previne? Então, eu queria entender se com esses estudos para tratamento da obesidade, como isso vem se ampliando, se isso pode ser o caminho aí mais direto para prevenir o diabetes.
Falando um pouquinho das complicações, né, Roxane, a gente sabe que diabetes bem tratado, você previne o aparecimento de problemas.
Claro. Uhum.
Se eu não tratar adequadamente, se eu não cuidar adequadamente, né, da minha taxa de glicose, eu realmente posso vir a ter problemas, que eu acho que são bem do conhecimento da população, né? São as doenças cardiovasculares, quer dizer, o paciente com diabetes tem um risco maior de hipertensão, de doença cardíaca, angina, infarto, de acidente vascular cerebral ou de doença renal. E alguns pacientes podem até progredir para diálise. Então, isso, de uma certa forma, compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Né? Uhum. E também onera muito o sistema de saúde, mas a gente sabe que cuidando bem do diabetes, eu consigo dar uma qualidade de vida boa para o paciente e prevenir as complicações. Como que eu posso prevenir as complicações? Atividade física, bom controle da taxa de glicose. Basicamente, são essas as ferramentas que a gente tem. E também cuidar dos níveis de lípides, né, de colesterol e triglicéridos. Então, essas três ferramentas são fundamentais na prevenção das complicações. Agora, é claro que elas indicam que o diabetes apareça. Então, eu acho que a gente tem um estudo já bastante antigo que mostrou que, num segmento de 4 anos, a atividade física e a manutenção do peso corpóreo foi mais importante na prevenção do diabetes do que o uso dos medicamentos disponíveis na época.
Ah, isso é
que
importante.
Era basicamente a metformina.
Isso é bem
importante.
Atualmente,
nós dispomos de outros medicamentos que a gente sabe que melhoram a função da insulina. Mas eu não tenho estudos de longo prazo para dizer que eles vão prevenir o aparecimento do diabetes. Mas com grande chance, sim. Porque são medicamentos que ajudam no controle de peso, né? Está entrando no mercado, possivelmente, nós já temos, né, drogas que favorecem perda de peso de uma forma muito importante, né, que são os análogos dos hormônios gastrointestinais. A associação de dois deles, o GLP-1 e o GIP, parece que tem um efeito super importante, né, no controle de peso. Nós temos medicamentos que atuam no rim, aumentando a excreção de glicose e trazendo a glicemia para uma faixa mais normal, né? E essas insulinas novas aí que vão ajudar no controle, né? Mas em relação à prevenção, o que nós temos de mais forte ainda é a atividade física e exercício, né? Esses novos medicamentos baseados em hormônios gastrointestinais devem estar, os estudos, né, devem aparecer nos próximos anos para confirmar essa hipótese, mas com grande chance eles vão ser importantes nessa prevenção.
Excelente.
A ciência realmente tem colaborado e trazido muitas inovações no tratamento do diabetes.
Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo a contribuição, os esclarecimentos sobre o tema. Doutora Maria Elizabeth Rossi da Silva, chefe da unidade de diabetes do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a nossa especialista ouvida hoje. Muito obrigada, doutora.
Obrigada, Rosane, pela oportunidade. Obrigada.